E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira. Estamos repercutindo as principais notícias do dia e sempre buscando a opinião dos nossos especialistas da Universidade de São Paulo. Ontem falávamos das manifestações nos Estados Unidos, as manifestações antirracistas que se espalharam pelo país, para fora do país também. Temos visto as manifestações, falamos muito da política, do impacto político, não é, neste ano que é eleitoral. E hoje vamos nos concentrar um pouco mais sobre as leis, né, e a postura dos dirigentes, dos políticos neste atual contexto internacional, porque acho que essa manifestação ela não está descolada, né, da atualidade. Vamos falar com o professor doutor Wagner Menezes, que é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Seja muito bem-vindo ao jornal. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane Ré. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui no Jornal da USP no ar. Para mim é um prazer conversar com você e com seus ouvintes.
Muito obrigada, professor. Eu fiz uma breve introdução, são 10 dias de manifestações que não arrefecem, esse grito na garganta que explodiu. Temos de um lado a reação, que para muitos é uma reação eleitoral, uma posição eleitoral do presidente Donald Trump. Muita coisa aconteceu nesses 10 dias, mas ali pelo quinto ou sexto dia ele fez o primeiro pronunciamento e chegou a invocar a lei de 1807 para mobilizar milhares de militares para conter os manifestantes, né? O que muitos consideraram um absurdo, ele vem sendo muito criticado. E de outro lado, professor, a lei, né, que acabou com a segregação racial, aquela lei que mudou a história dos negros nos Estados Unidos há cerca de 56 anos, que foi fruto de muita luta, não é, dos negros, dos movimentos civis, essa luta pelos direitos civis. Mas a gente vê que os absurdos continuam acontecendo, não é? Começo com essa primeira questão. Na sua interpretação, na sua avaliação mais geral, há algo diferente nestas manifestações que explodiram mesmo em meio a uma pandemia, professor?
Eu acho que essas manifestações são uma resposta ao contexto do cenário político atual. Nós vivemos um momento de grande dificuldade em que toda a sociedade humana enfrenta um dos seus maiores desafios dos últimos 70 anos, mas ao mesmo tempo também nós temos o desenvolvimento nos últimos 70 anos, após a Segunda Grande Guerra, do desenvolvimento de um processo de várias pautas sociais que foram sendo reconhecidas, afirmadas, como um processo de luta, de classes, de grupos, e que a sociedade progressivamente foi construindo um ambiente de reconhecimento desses direitos. Então, eu gostaria de destacar que o que nós estamos vivendo nesse momento é uma negação de um processo construído ao longo dos últimos 70 anos. E é justamente a implementação de um discurso, tanto nos Estados Unidos, como a gente encontra aqui no Brasil também, e não é diferente na Europa, da emissão de governos com pautas populistas, com pautas nacionalistas, que acabam remetendo a sociedade a uma profunda divisão. E essas divisões, alimentadas por esses discursos políticos, levam justamente a processos de enfrentamento no quadro da sociedade atual. Tudo é motivo para se interpretar como uma reação a uma provocação que, no dia a dia, nós podemos encontrar nos discursos de ódio, nos discursos políticos que alimentam justamente essa nova realidade e que, muitas vezes, sim, tem um contexto eleitoral para alimentar essa divisão na sociedade, mas, ao mesmo tempo, também alimentar a ignorância de um eleitor médio, de um grupo representativo, que muitas vezes não teve voz e que também é resultado e é subproduto de um processo mal construído de afirmação desses direitos. Então, o que nós estamos precisando, Roxane Ré, nesse momento, em todo o cenário, inclusive o irmão do George Floyd fez uma reivindicação para a sociedade americana, porque o que era um protesto está se transformando quase em uma guerra civil e também possibilitando que determinados grupos pratiquem saques e tudo mais. Ele conclamou a toda a sociedade americana para que se estabeleça o diálogo, para que se mantenha os protestos de afirmação e de reconhecimento desses direitos, como também uma resposta a esses discursos, que são alimentados e inflamados por esses líderes políticos, mas que fortalecem justamente a reivindicação por essas pautas. E eu te diria, daqui a pouco no Brasil, por conta desse tipo de discurso discriminatório, nós podemos ter a mesma realidade em razão do que vem sendo perpetrado contra minorias. Por quê? Porque essas minorias passaram a ter reconhecidos direitos no campo dos direitos humanos nos últimos 70 anos. Especificamente, os estados reconheceram isso no plano internacional. Não é que exista uma atitude de perseguição contra esses grupos, mas qualquer atividade que remeta justamente a um preconceito contra esses grupos étnicos, minoritários ou grupos raciais, acabam inflamando ainda mais essa divisão, inflamando esse ódio que leva justamente a esses protestos. Eu gostaria muito, e não me parece que é isso que nós podemos encontrar nos líderes políticos atuais, a consciência de que nós precisamos mais do que nunca de estadistas, nós precisamos mais do que nunca de políticos que estabeleçam pontes de diálogo entre diferentes classes sociais e que governem especialmente para a sociedade. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e também nos países da Europa. E o que isso resulta? Resulta justamente em oportunismo político de um lado, mas também de processos de revolta popular, como esses que estão ocorrendo atualmente.
Professor, havia uma esperança, não é? Quando os Estados Unidos conseguiram, não é, eleger um presidente negro. Barack Obama fez seu pronunciamento nesta semana. Ouvi muitos especialistas comentando o discurso e lembrando que, mesmo com essa conquista, há violência policial, há as diferenças sociais, mas especificamente sobre a questão dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Passa por legislação, ainda vai demorar muito tempo para essa mudança cultural. Se está pedindo um novo protocolo policial, de onde virá essa mudança? Essa esperança que eles alimentam nas ruas?
A lei, Roxane, ela não resolve os problemas, né? Então, é importante, quando um jurista explica sobre o papel do direito no campo do processo de transformação da sociedade, o direito ele procura justamente criar paradigmas de transformação de uma determinada sociedade. Eu vejo o direito muito mais como um caráter pedagógico de transformação da sociedade, como algo que seja uma panaceia para todos os problemas da sociedade. Mas o direito, sim, ele pode servir como um processo de transformação. A edificação de protestos leva à reprodução e o reconhecimento de normas que marcam um processo de amadurecimento nesse sentido. É óbvio que, enquanto, por exemplo, nós temos o reconhecimento de diversas regras e um debate profundo sobre minorias étnicas, sobre grupos de representação, de grupos de identidades, mas que, por exemplo, no campo do movimento negro, ainda existe um racismo estrutural que permeia a sociedade. Então, ou seja, isso não é algo fácil de nós resolvermos. Se nós analisarmos, obviamente, nós vamos encontrar avanços, mas nós vamos encontrar também uma realidade dolorosa, né? De um racismo estrutural impregnado na sociedade. E quando, por exemplo, o maior sinal disso, de que ainda é preciso avançar muito no reconhecimento desses direitos, nós podemos observar que agora, como vítimas do Covid-19, nós temos, a maioria é negra. Uhum. Né? Nós temos uma grande parcela das pessoas que estão morrendo, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, são negros, o que denuncia ainda que essas comunidades estão na periferia do sistema social. Então, é uma luta permanente de afirmação desses direitos e reconhecimento desses direitos. E quando acontecem movimentos sociais, isso seguramente tem que repercutir no quadro de um desenho, de um marco normativo que possa atender justamente essas minorias. O que não pode acontecer, Roxane, é que políticos que estão na liderança do Estado continuem alimentando esse tipo de atividade e negando a legitimidade do movimento. Por isso que eu digo, é momento de chamar as pessoas para o diálogo, é um momento de adotar realmente medidas que possam atender as diferentes classes sociais e é um momento de pluralidade, do reconhecimento de pluralidade de ideias. O político hoje que não perceber que nós vivemos em um momento da sociedade de plurireivindicações no campo político, esse político que se propõe a ser um estadista estará fadado às páginas negras da história. É preciso que os políticos compreendam esse movimento de reivindicações plurais da sociedade que nós vivemos atualmente. Você pode contextualizar isso numa sociedade ou pós-moderna ou uma sociedade global, mas a realidade que nós vivemos é um momento de transformação.
E mais uma questão, aí do ponto de vista mesmo do uso da lei, do emprego da lei, quer dizer, não há punição para policiais para crimes bárbaros como esse. Então, professor, lá, o emprego da lei será suficiente para punir, ainda que esse policial seja condenado, ou outros policiais sejam condenados, precisa do rigor da lei, me refiro lá aos Estados Unidos, o rigor da lei para trazer o exemplo, para levar a reflexão da mudança de protocolo, falta isso ainda lá, punição?
Nós não podemos nos transformar, né, Roxane, principalmente quando nós assistimos ao vivo um cidadão ser assassinado, nós não podemos nos acostumar com esse ambiente de violência e também nós não podemos nos transformar em justiceiros e invocar isso da noite para o dia como um mecanismo que vá resolver o problema. Eu acho que as regras, as normas de direito, elas devem ser aperfeiçoadas no sentido de punir com rigor essas práticas violentas que são perpetradas no quadro da polícia nos mais variados níveis. E isso é fundamental que a sociedade continue debatendo e os grupos de pressão, os grupos sociais, como organizações não governamentais, precisam continuar atentas a isso, mas nós necessitamos que o Congresso ele também esteja atento à necessidade de reformulação dessas medidas e que exista no pressuposto da atividade policial, da atividade militar, uma ação em defesa da vida, não contra a vida.
Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, seus esclarecimentos sobre esse tema. Poderemos voltar a conversar aqui oportunamente. Professor Wagner Menezes, do Departamento de Direito Internacional, da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Foi um prazer estar com você aqui no Jornal da USP no Ar.